Triângulo com 4 lados. 3 amigas e um lado extra, todas as semanas. Triângulo com 4 lados. Catarina Pereira, Filipe Aguiar, Mariana Alves e um convidado.
Sejam bem-vindos a mais um episódio. O episódio desta semana tem como convidado Diogo Lopes, mais conhecido por Ciro. Tem 26 anos, é músico, produtor, compositor, intérprete, licenciado em jazz e música moderna. Atualmente podemos ouvi-lo um pouco por todo lado e se ainda não ouviram, então é porque devem de andar a dormir. Seja bem-vindo antes de mais, como é que estás?
Muito obrigado pelo convite, estou muito bem, e vocês?
Também, está tudo bem, obrigada.
Olha, antes de mais, porquê Ciro? Tem alguma história por trás disto?
Olha, na verdade, assim, uma resposta muito rápida e pragmática, Ciro era o nome do meu cão, e eu na altura, eu andava à procura do nome artístico com que me apresentar, e pronto, achei que o nome do meu cão servia ao propósito. Se fizesse uma explicação um bocadinho mais elaborada, que não deixa de ser real também, na verdade, a palavra Ciro remonta a vários milhares de anos atrás, em que o Ciro Aramaico era uma língua franca. Uhum. Língua franca, ou seja, na altura, vários povos para conseguirem comunicar entre eles, o Ciro Aramaico era uma língua utilizada em comum para eles poderem comunicar. E eu, pronto, achei muita piada a isso, e também quero que a minha música acabe por ser uma linguagem
claro,
comum a todos.
Exato.
Esta é a explicação mais elaborada, mas na verdade Ciro era o nome do meu cão.
É ótimo, é ótimo. É uma boa explicação. Olha, e qual é que foi a forma mais original que já pronunciaram este nome, se é que já pronunciaram de uma forma diferente?
Ah, já ouvi. Na verdade, eu quando comecei era. Eu comecei sendo Ciro, estás a ver? Mas depois a malta cá em Portugal começou a chamar Ciro e eu acabei por adotar. Okay. Mas também na altura em que o Diogo Pissarra tinha cabelo comprido, eu já partilhei com ele e ele riu-se imenso. Acabaram por me chamar uma vez, e essa eu tiro a cartola porque de facto é engraçada, Diogo Pissarro.
Ok.
Está ótimo, está ótimo.
Ah, muito bom, a sério. Iniciaste o teu percurso musical aos 12 anos, como é que alguém tão novo já tem este bichinho dentro de si?
Bom, na verdade eu acho que posso culpar as pessoas, os meus pais lá em casa, porque desde muito novo que eles me expuseram a música, e lá em casa ouvia-se muito, muito boa música e eles passaram-me tudo aquilo que eles gostavam de ouvir. E acho que por causa disso o bichinho da música sempre foi uma constante e sempre muito presente na nossa vida. Depois aos 12 anos lembro-me que o meu pai me levou a ver ao vivo a banda tributo oficial a Genesis com Phil Collins na bateria. Pá, e eu aí fiquei maluco com o instrumento de bateria, quis começar a estudar esse instrumento, e foi aí que, na verdade, comecei o meu percurso musical. Cantar foi só uma consequência muito mais tardia. Sim. Que acabou por acontecer.
Uhum. E quais é que eram os principais estilos musicais que ouvias quando eras mais novo?
Eu ouvi um bocadinho de tudo, na verdade, desde sempre gosto de ouvir um bocadinho de tudo, mas sei lá, talvez na altura ouvia muito rock progressivo, até porque Genesis era rock progressivo, mas também gostava de consumir pop. Lembro-me também tive uma fase assim mais do punk, Blink-182, consumia muito também. Não sei, sempre também passei pelo hardcore, pelo metalcore, acho que ouvi um bocadinho de tudo.
Uhum. Falaste da bateria, tinhas uma bateria em casa?
Tinha, aliás, eu antes de ter a minha primeira bateria, eu tive aulas e estudei para aí durante um ano e meio, e durante esse tempo todo fui poupando para conseguir comprar a minha primeira bateria. Okay. Felizmente eu tinha vizinhos muito, muito simpáticos que nunca se queixavam, mas eu também tentava sempre respeitar os horários, não é? do barulho, mas felizmente nunca se queixaram e tinha liberdade para poder curtir e estudar um instrumento. Toda a gente sabe que bateria não é um instrumento fácil, não é? Para quem está
ao
pé.
Pois.
Essa por acaso era a nossa questão, era perguntar se os teus pais ou os teus vizinhos reagiam bem ao som da bateria.
Sim, desde que eu respeitasse, está-se bem, nunca faltei ao respeito, tipo, 2 da manhã ir tocar a bateria. Mas, aliás, eu até me lembro que às vezes ficava assim uns dias sem tocar, os vizinhos já vinham, se me apanhassem na rua ou no café, então não tens tocado, então andas a faltar ao estudo. E, portanto, acho que não havia problema. Sim,
bons vizinhos. Mais tarde, acabaste por investir no teu futuro, participando em diversas formações, em diversas academias e escolas de música. Foi nesta altura que decidiste que tinhas que levar a música como algo mais sério para a tua vida?
Eu sempre tive a certeza de que a música me iria acompanhar no meu percurso por esta vida fora. Agora, na altura, eu lembro-me que quando nós vamos para o secundário, existe sempre aquela questão de, ok, temos de começar a tomar as primeiras escolhas que podem culminar que vão decidir um bocadinho o nosso percurso profissional no futuro. E eu lembro que no secundário escolhi o curso, apesar de eu já estudar música na altura e ter a música muito presente na minha vida e quase a certeza que seria o que eu queria seguir, na altura escolhi o curso que mais opções me dava, caso, pronto, não fosse música e eu ter muito mais opções profissionais, mas eventualmente acabei o secundário e pronto, enfiei-me numa faculdade a estudar jazz e música moderna.
E essa formação no ensino superior foi fundamental para chegares onde estás hoje?
Eu não me considero de todo um músico jazz, mas sem dúvida que todas as ferramentas que eu consegui adquirir durante este período e todo o processo de estudo que me são essenciais no que eu faço hoje em dia, sem dúvida, sim.
E uma grande questão que nós temos aqui para te perguntar é: o que é que te deslumbra na música?
Há uma coisa que eu admiro imenso nos artistas que eu consumo e gosto de ouvir, e eu próprio também tento, apesar de ainda não ter posto álbuns cá fora, ainda só apresentei sobre o formato de singles, mas eu tenciono fazer sempre isto nos meus discos, que é, um artista lança uma obra completa, um álbum, e os ouvintes não vão fazer, não conseguem fazer a menor ideia de como é que será um futuro disco, ou seja, são tão versáteis, são tão sempre em constante mutação e sempre a renovar-se a si próprios, que as pessoas, apesar de conseguir sempre identificar o ADN e a linguagem do próprio artista, não é? Nunca sabes o que é que virá num futuro disco, que eu gosto muito disso nos artistas que eu ouço.
E em 2018 lanças o teu primeiro single Deixa Passar, no qual diz, e nós passamos a citar, só quero que saibas que o mundo não para, deixa passar. Uhum. A questão é, tu levas esta frase como um lema para a vida?
Sim, na verdade esta canção na altura serviu um bocado o propósito de self-reminder para mim próprio, não é? Porque estava na altura, lembro-me que estava assim numa fase da minha vida um bocadinho na caixinha negra e foi um bocado uma nota para mim próprio do género, pá, dá só tempo ao tempo que as coisas eventualmente ganham a leveza natural das coisas e pronto, é um bocado isso que fala a canção.
E sendo que eras uma cara nova na área musical, na altura, quais é que eram as tuas expectativas em relação a esta música e também à forma como o próprio público iria a receber?
Acima de tudo, o meu grande desejo era conseguir meter música cá fora e poder expressar-me, porque eu venho de outros projetos como baterista e lembro-me que também compunha, escrevia dentro desses projetos, mas sentia sempre aquela falta de, ok, isto são 4, 5 cabeças a pensar, mas o produto final é sempre fruto de todas estas cabeças, ou seja, tem de haver sempre uma aprovação de todos os elementos. O que eu procurei, acima de tudo, no projeto Ciro foi ter um próprio espaço de expressão onde o produto final fosse só e apenas da minha cabeça, apesar de me reunir em estúdio com produtores, com outros autores, mas ser um produto que, ok, isto sou eu. E acima de tudo, esse foi o principal foco. Obviamente, quando meti músicas cá fora, toda a gente, quando mete canções cá fora, espera que corra bem. Felizmente correu e eu fico muito contente.
Nesta altura, o teu primeiro single surge como tema na novela Valor da Vida, da TVI. Como é que recebeste a notícia de saber que ias fazer parte da banda sonora de uma novela?
Foi incrível, principalmente porque é um primeiro single e todos nós sabemos que às vezes é complicado para um artista emergente que acabou de se lançar de conseguir este tipo de oportunidades e slots, e obviamente todo o apoio que a televisão, que as rádios deram desde o início, que sem dúvida são propulsores de tudo toda a música que eu tenho posto cá fora. Portanto, foi muito bom.
Como nós somos um triângulo muito curioso, e elas podem dizer isso mesmo, gostávamos de saber quais é que são as tuas inspirações para compores.
Eu gosto de, sei lá, eu escrevo tudo um pouco, depende muito do mood, depende muito do tipo de canção. Eu, na verdade, até eu quando componho, eu deixo sempre, eu começo com, tenho uma base, vou assim muito sucintamente, tenho sempre uma base de harmonia, ou seja, instrumental, e depois começo a meter top line, são as melodias de topo, sem letra, sem dizer nada. E depois de ter isso gravado, eu deixo a canção falar para mim, ou seja, o que é que esta canção me está a passar, qual é a mensagem que eu estou a sentir ao ouvir isto. E depois por aí começo a desenrolar a mensagem e começo a escrever. Mas eu gosto de dar uma especial atenção a tudo o que me leva, imagina, à noite, toda a gente quando se vai deitar, uhum. ou quase toda a gente, tem sempre aqueles pensamentos que ficam extra na cabeça, não é? Que insistem em ficar. Eu acho que se isso insiste em ficar na minha cabeça, merece uhum. ser falado sobre ou ser escrito sobre. Portanto, isso também muitas vezes é mote da minha escrita.
Tem corrido bem.
Tem? Obrigado.
É verdade. Entretanto, também acabaste por lançar outro single, que é o E Agora. E qual é que é a mensagem que tu querias transmitir com esta música ao teu público?
Acima de tudo, era uma mensagem universal para qualquer tipo de pai ou mãe que eventualmente se tenham esquecido que o papel que têm na vida das suas crianças e dos seus filhos é muito relevante para a pessoa que um dia estas pessoas se irão tornar. E acho que essa é a mensagem principal de uma família qualquer e generalizada.
Mas isso é fixe, porque nós quando ouvimos as tuas músicas meio que percebemos a mensagem implícita e dá para aplicar depois uhum. em vários momentos da nossa vida, pelo menos eu falo por mim, não é?
Eu acho, pá, é o que eu mais gosto na música, que é o facto, por exemplo, Perto de Mim, que é provavelmente a canção mais conhecida que eu tenho cá fora. A realidade que me levou a escrever esta canção não tem de ser obrigatoriamente a realidade que te leva, ou seja, com que tu interpretas a canção, não é?
Sim.
Eu sei o motivo pelo qual a escrevi, mas eu já recebi mensagens variadíssimas sobre, opá, isto lembra-me alguém que já partiu, ou isto é a canção do uhum. minha e do meu namorado,
sim.
ou namorada, percebes? Uhum. É giríssimo ver que a mesma canção consegue ganhar várias formas dependendo da realidade e das pessoas que a ouvem.
Exato. Claro.
E nós, neste caso, nós tínhamos que fazer esta questão, porque, pronto, tinha que ser. Para quando uma participação no Cabo Pantene?
Olha, quando eles me chamaram, não diria que não. Pantene, se estiverem a ouvir.
Nunca recebeste propostas de, tipo...
Eu antes de me lançar a solo, eu lembro-me de que fazia algumas figurações e fazia alguns anúncios. E lembro-me que houve uma altura, mas isso não era para me representar com o cabelo. Eles estavam-me a oferecer uma quantia para cortar o meu cabelo, que já é comprido, sei lá, há 12 anos, talvez. Uhum. Já tenho o meu cabelo comprido desde os meus 14, 15 anos. E eu, na altura, recusei cerca de 1000 e tal euros porque me queriam cortar o cabelo e eu não quis. Portanto,
uau.
Mexerem-me no cabelo é quase sagrado.
Ok. Portanto, tinha que manter, claro. O cabelo tinha que ficar grande.
Pronto.
Neste caso, nós falámos que o teu single acabou por sair numa altura em que mais tarde veio a pandemia e uns meses mais tarde. Como é que um artista consegue sobreviver depois ao confinamento sem espetáculos e sem concertos?
Tem sido, na verdade, muito complicado, mais do que só para os artistas, também todas as pessoas que suportam os artistas, e desde músicos que partilham palco, técnicos, etc., engenheiros. Porque um artista, eu até me sinto, na verdade, um felizardo e um sortudo por me conseguir sustentar durante a pandemia, porque, obviamente, o income dos concertos é uma grande parte da receita que mantém os músicos no ativo e estáveis financeiramente, mas existe sempre toda uma outra parte remunerada, como stream Spotify, YouTube, direitos autorais, que, felizmente, um artista que consiga ter airplay em rádios e televisão durante um período como esta pandemia, ainda se vai conseguindo governando. Mas tem uhum. sido muito, acompanho de próximo alguns casos, pessoas que não têm essa sorte uhum. e pronto, sempre contaram com um verão cheio de concertos, ou seja o que for, e tem sido tempos uhum. cinzentos.
Falaste também há pouco da música Perto de Mim, que lançaste há um ano atrás e claramente espalhou pelo público. Falando um bocado, se calhar na parte romântica, quantos corações partidos é que achas que já ouviram esta música?
Até eu que me considero um coração partido.
Eu também.
Somos todos. É time coração partido.
É verdade.
Acho que sim. E tanto esta música como também o single Acordar são músicas que nós podemos ouvir frequentemente nas rádios. Quando passaram pela primeira vez, como é que tu reagiste?
Pá, fiquei muito contente. Eu acho que é sempre muito, muito bom e reconfortante ver que o nosso trabalho está a ser muito bem aceito pelas pessoas, pelas rádios, pela mídia, porque obviamente que isso depois faz com que o nosso trabalho também chegue a muito mais gente. E acho que no fim do dia é isso que um artista quer, é ver a sua arte apreciada e a fazer sentido na vida das pessoas.
A verdade é que nós, quando estamos no carro, há sempre uma música tua a passar, é verdade,
ótimo.
Seja essa. E eu berro no carro. A sério, eu
é
curto bem.
Perseguição, eu tenho-vos perseguido, vocês é que não sabem.
Uau, é, exatamente. Estava destinado.
Exatamente.
E és aquele artista que quando passa a tua música mudas de rádio ou não? Queres ouvir ou
já
nada?
Ouvir.
Claro, acho
que mais alto
acho...
e abre as janelas
e
para a malta.
Sou eu! E dizer, sou eu que estou a cantar!
Não, isso eu não faço, por acaso não gosto nada de dizer que sou eu, mas fico ali a curtir a música.
E pelo mediatismo que estas duas músicas têm, vamos imaginar um cenário hipotético em que daqui a 30 anos estás a dar um concerto, achas que estas duas músicas são aquelas que vais ter que cantar sempre?
Sim, imagina, eu até já tenho tido esta conversa com alguns amigos meus, porque artistas inclusive, que muitos deles pá, têm assim um mega sucesso e depois dizem 10 anos depois, pá, estou farto de cantar esta canção, mas eu acho que percebo que estejam fartos de cantar a canção, eu próprio também com esta música que só saiu há um ano e pouco, obviamente já cantei centenas para não dizer milhares de vezes, mas eu sinto que existe sempre uma obrigação da parte do artista em ser grato por ter tido a sorte de ter uma canção que chegou tão bem às pessoas, portanto, se, hoje, se essas pessoas conseguiram ter talvez essa carreira há 30 anos, muito se deve provavelmente a esse tipo de canções que ficaram eternas, portanto eu acho que é um bocado quase a obrigação do artista também dar esse miminho que as pessoas tanto querem em concertos, etc.
E agora, que estamos, pronto, ainda na fase da pandemia e se tudo correr bem, pronto, ela vai passar, não é? Os concertos, neste caso, já são autorizados, ainda que tenham o público reduzido. Como é que foi voltares aos palcos vendo uma plateia incompleta?
Opa, é muito estranho e depois tens as pessoas com distância, estão sentadas, estão todas de máscara, não podem curtir tanto como nós bem sabíamos fazer em festivais e concertos. Mas eu prefiro obviamente que seja possível acontecer seja como for do que não acontecer de todo e já agora deixem-me aproveitar, vocês também estão mais do que convidadas para os meus concertos de apresentação do disco que aí vem, em outubro sai disco.
Ah, novidades. Depois,
em outubro vai sair o disco, 27 de novembro vou estar no Art Club no Porto, 3 de dezembro no Capitólio em Lisboa, eu já estou a abrir a plateia completa a acreditar que já vamos estar todos vacinados e super,
sim,
super cheio
sim.
De saúde.
Vamos acreditar.
Ah, portanto, sim.
Vai ser uma festa bonita.
Ok. O triângulo vai lá estar.
Boa, boa, boa.
A verdade é que estás nomeado também para a artista revelação nos prémios Play da música portuguesa. Já preparaste o discurso para a Vitória ou vais meio de improviso?
Para já eu não sei se a Vitória vai ser minha. Gostava, mas imagina, eu acho que prémios e fama e dinheiro tem sempre de ser uma consequência do que nós realmente gostamos de fazer, que é a música. Portanto, eu nunca fiz o que faço para receber prémios, mas obviamente que não querendo ser falsa moral, eu acho que sabe sempre muito bem, é assim um afagarzinho do ego e da nossa, e ver o nosso trabalho reconhecido, obviamente sabe sempre bem. Mas não preparei discurso, nem quero preparar. Eu sinto que sou uma pessoa muito espontânea e acho que quando preparo demasiadas coisas não saem com a emoção certa, não saem com a espontaneidade correta, portanto não pensei nisso. Vou lá, vou aparecer, vou mostrar e se ganhar o prémio, sim ou não, mas não me importa muito, lá direi qualquer coisa.
E vai correr bem, de certeza. Nós também não íamos perguntar se achavas que ias ganhar, não é? Tínhamos que fazer a pergunta de uma forma mais apelativa, não é?
Claro,
não íamos perguntar assim.
Claro. Assumiram logo,
vais
ganhar.
Como é que vai ser a tua reação? Tem que ser assim.
Veremos.
Honestamente, em off, nós dissemos logo, ele ganha.
Veremos. Pá, não, é como digo, o que importa é a música. Já fico muito contente por estar nomeado, significa que as pessoas já começam a reconhecer o meu trabalho.
Claro.
Pá, e o resto é o que é, pronto.
É um acrescente.
É a mesma coisa que dizer. Obviamente que, sendo português, fico muito contente por saber que o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do futebol do mundo. Mas com critérios, não é? Obviamente existem critérios, mas sabes lá, se calhar há alguém tipo na Nova Zelândia ou em África a jogar muito bem que não teve os olhos postos em cima, tá?
Claro.
É um bocado isso.
E o que é que podemos esperar no futuro, para além dos concertos que já disseste?
Olha, é como eu disse, vem agora um disco em outubro, eu acho que neste disco as pessoas vão conseguir conhecer muitas outras facetas que o Ciro ainda não conseguiu. O Ciro, eu gosto de falar de mim na terceira pessoa, porque eu sou o Diogo, estás a perceber? Que as pessoas, como eu estava a dizer, que as pessoas ainda não tiveram oportunidade para ver sobre o formato de singles. Acho que eu gosto muito de álbuns e de concertos por causa disso, porque o artista tem espaço e liberdade para mostrar muito mais de si do que só canções que foram a priori feitas para conseguir passar em rádio e chegar às pessoas, a uma massa de povo muito, muito maior. E eu quero muito mostrar todos esses outros lados que ainda não consegui mostrar.
E quais é que são as maiores dificuldades que estás a enfrentar nesta fase de crescimento da tua carreira, se é que há dificuldades?
Ah, eu sinto, não, existem sempre, obviamente, independentemente da fase em que estás na tua vida ou carreira, existe sempre qualquer coisa. Eu sinto que neste momento, por causa de todos estes tempos de pandemia, existe um atraso na associação entre as minhas canções e a pessoa que a canta. Sim. Ou seja, sinto que provavelmente grande parte de Portugal já conhece os meus temas, mas ainda não existe uma cara ou um nome associado às canções. Já aconteceu várias vezes as pessoas dizerem, achava que era o Fernando Daniel, ou o Agir, ou o Diogo Pissarro. De facto, sou um cantor emergente, é normal que todos os artistas passem por este deserto de algum tempo. Mas acho que ficou agravado pelo facto de haver uma pandemia e o facto de eu não poder dar concertos e dar a cara pelas minhas canções, etc., não poder expor muito mais, atrasou um bocadinho esse processo, eu acho.
Pronto, mediante estas dificuldades que tu acabaste de mencionar, tu tens algumas ferramentas que possas utilizar para ultrapassar essas mesmas adversidades?
Sim, hoje em dia vivemos num mundo digital, não é? E virtual. Eu acho que as redes sociais são sempre quase uma obrigação, apesar de tendo a haver sempre um equilíbrio entre vida real e redes sociais, mas sem dúvida que através de redes sociais nós conseguimos fazer chegar o nosso trabalho e a nossa vida às pessoas. E depois, obviamente, fazer... sei lá, televisão é importante, onde as pessoas também conseguem, o povo português consome muito a televisão, o facto de aparecer e cantar e interpretar os meus temas e dar a cara por eles, também facilita com que as pessoas associem a canção ao artista.
Até porque ainda há pouco tempo, no domingo passado, as gravações já foram, apareceste no All Together Now, portanto...
Exatamente. Aquilo era gravado, na verdade eu já lá tinha estado há alguns meses atrás, mas foi giro e olha, lá está, o facto de eu ter aparecido lá, ganhei 2.000 ou 3.000 extra seguidores no Instagram e isso significa que as pessoas estão muito coladas à televisão e esse processo das pessoas verem, afinal é este fulano que canta esta canção, é importante.
Claro que sim. E olha, para alguém que tem o sonho de compor e também de se lançar na música, o que é que não pode mesmo faltar?
Acima de tudo, porque eu costumo dizer que existem Beyoncés a cada virar de esquina, estás a ver? Há muita gente a cantar muito bem. Mas eu acho que das coisas mais importantes para um artista que esteja a começar ou um artista que ainda não tenha encontrado é procurar a sua identidade própria. Ou seja, com isto quero dizer, aquilo que faz as pessoas ao ouvir rádio conseguirem reconhecer imediatamente, ok, este é o artista, independentemente de qual género musical é que ele está a cantar, porque isso é uma coisa muito gira também no pop, um artista pop. Hoje em dia consegue reinventar-se e estar, por exemplo, temos um Justin Bieber que já passou por todos os subgéneros de pop, continua a reinventar-se diariamente. Mas sempre que o ouvimos sabemos imediatamente quem é ele. Eu acho que isso é muito importante para um artista, ele saber exatamente qual é a sua identidade e conseguir transmiti-la às pessoas que o ouvem.
E é esse patamar também que queres chegar um dia, toda a gente saber
O internacional?
Também pode ser, claro.
Claro.
Claro, acho que qualquer artista sonha com isso. Mas como eu costumo dizer, primeiro o quintal, depois a selva. Portanto, acho que são baby steps que se têm de dar aos poucos.
Claro. Estamos mesmo a finalizar. Neste caso, nós tínhamos uma pergunta, mas eu vou aqui dividir a pergunta. Diogo, numa só palavra, é?
Transparente.
Transparente?
Sim.
E Ciro, numa só palavra, é?
Sei lá.
Tu é que disseste que fazias uma diferenciação.
É exatamente por haver uma diferença que eu não respondo a mesma coisa. Não sei.
Agora é que foi.
O que é que vocês responderiam a essa? Agora estou eu curioso.
Ai, nem sabemos. Sabes que nós gostamos de perguntar, mas não refletimos muito sobre isso.
Pois. Então, mas agora querem ouvir.
Profissional,
pode ser, aceito.
Pronto, profissional.
Se fossem duas, bom músico, também dá. Gosto muito das músicas, portanto.
Pô.
Pronto, e este foi o nosso episódio, o episódio do Triângulo com Quatro Lados. Queremos agradecer novamente a tua presença.
Obrigado, eu.
Esperamos que tenhas gostado. Nós gostámos muito.
Eu também. Sim.
Obrigada.
Para quem nos está a ouvir, fiquem com a Rádio Autónoma. Para a semana trazemos mais novidades.
27 de novembro no Art Club Porto, nos concertos. 3 de dezembro no Capitólio, em Lisboa. Portanto, vai ter giro e quero ver aquilo.
É isso, pessoal.
Portanto, apareçam, malta.
Vai, sim.
Triângulo com Quatro Lados é um podcast de Catarina Pereira, Filipe Aguiar e Mariana Alves.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.